verão termina neste final de semana e quem está nas regiões sul, sudeste e centro-oeste vai ter que atrasar o relógio em uma hora à meia-noite de sábado para domingo.
Receita Federal, Polícia Federal, Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária começam operação nos aeroportos para garantir segurança na Copa do Mundo e nas Olimpíadas.
Brasil assume o comando da Força Marítima de Paz da ONU no Líbano.
Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Noite, boa noite. Aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Domingos Melo e Kátia Sartório.
Domingos, você sabe o que você vai ter que fazer à meia-noite desse sábado?
Com certeza, Kátia. Eu, você e todos os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste vamos atrasar nossos relógios em uma hora.
Isso mesmo, porque termina à meia-noite desse sábado para domingo o horário brasileiro de verão, que foi adotado em 10 estados do país e aqui no Distrito Federal desde a zero hora do dia 17 de outubro do ano passado.
A medida, segundo o Ministério de Minas e Energias, é para reduzir a demanda por energia elétrica em horários de pico por meio de aproveitamento da luz solar.
Por isso, o período escolhido para o horário de verão aqui no Brasil, assim como em outros países no Hemisfério Sul, é o segundo semestre, entre a primavera e o verão, quando os dias são mais longos.
E os resultados preliminares já foram divulgados hoje pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS.
Os dados mostram que durante o horário de verão houve uma diminuição no gasto de energia nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, de 4,4%.
Para se ter uma ideia da economia feita no Sul do país, isso representa 60% da energia consumida no horário de pico, numa cidade do tamanho de Curitiba, capital do Paraná.
Neste ano, segundo o ONS, a economia total com horário de verão foi estimada em 30 milhões de reais.
Então, só para não esquecer, os relógios onde tem horário de verão devem ser atrasados em uma hora à meia-noite deste sábado.
E por falar em economia de energia, quem consome entre 68 e 79 quilowatts de energia por mês tem até o dia 1º de junho para se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e assim garantir descontos na conta de luz.
É a tarifa social de energia elétrica de desconto com a agência. É a tarifa social de energia elétrica. E de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, depois de fazer a inscrição, o consumidor deve procurar a distribuidora de energia para comprovar os dados e continuar a receber o benefício.
Nelson Rubner, que é diretor-geral da ANEEL, afirma que só vão ter direito à tarifa social de energia os consumidores que fizerem inscrição no Cadastro Único.
Antes dessa modificação na lei, era muito relacionado ao consumo. Então, todo mundo tinha até 80 kWh, tinha acesso automático. Somente as pessoas que tinham um consumo acima de 80 kWh, era exigido esse cadastro, quer dizer, aquela carteirinha que tem, que eles chamam NIS, que é um documento de identificação dessas famílias como famílias de baixa renda. Agora não, com a mudança da lei, mesmo as pessoas que têm consumo abaixo de 80, terão que ser inscritas nesse cadastro social. Isso é feito através das prefeituras, dos municípios, um governo local. Eles que têm a responsabilidade desse cadastramento e isso é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social.
Para informações, acesse www.aneel.gov.br ou ligue de graça para 167.
Começou hoje no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília, a Operação Aeroporto JK Seguro.
A meta é promover uma atuação integrada para evitar a prática de, por exemplo, porte irregular de dinheiro, medicamentos, alimentos, drogas, armas e munições.
Essa fiscalização deve ser estendida a outros aeroportos do país para preparar o Brasil principalmente para eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Ana Gabriela Salles.
25 agentes da Polícia Federal com 4 cães farejadores, 45 servidores da Receita, além de fiscais da Anvisa, Ministério da Agricultura e funcionários da Infraero participam da operação. O objetivo da integração é coibir principalmente o contrabando. 100% das bagagens que chegaram em Brasília pelos 4 voos internacionais da manhã foram revistadas pelos cães ou passaram por escâneres. O passageiro José Carlos Campos, aprovou a iniciativa.
Eu acredito que a segurança é para o bem de todos, né? Nosso benefício, eu acho realmente válido e muito bacana.
Segundo a Polícia Federal, até agora, 22 passageiros foram flagrados com mercadorias acima da cota. Também foram apreendidas 100 unidades de medicamentos com um único passageiro, que vai ser investigado, pois os remédios seriam para fins comerciais. Além disso, alimentos irregulares foram barrados, como afirma o fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura, Fábio Schwingel.
Nós apreendemos pescados, laticínios e algumas frutas. Os pescados vieram de Portugal, os laticínios também vieram do voo de Portugal, mas também no voo dos Estados Unidos. As frutas vieram no voo dos Estados Unidos.
A ideia, segundo a Polícia Federal, é tornar a operação cada vez mais frequente. A iniciativa já é uma preparação para eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que serão sediados no Brasil. O objetivo é repetir a operação intensiva nos outros aeroportos do país, como explica o delegado Marcos Paulo Cardoso.
Aqui a gente conseguiu fazer isso graças a essa louvável integração, mas é o que a gente espera, é que ações dessa natureza se estendam por todos os aeroportos do Brasil, porque quem ganha com isso, quem lucra naturalmente é a sociedade.
A operação Aeroporto Seguro termina nesta madrugada. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
E falando em segurança nos aeroportos, Domingos, você sabia que não é só aqui no Brasil, mas em outros países também é exigida uma série de documentos para que animais de estimação, como gatos e cachorros, entrem e saiam dos seus territórios?
É verdade, Kátia. Eu mesmo já viajei e levei os meus cachorros, o Fofinho e o Brook, de avião para o Rio de Janeiro e tive que apresentar um certificado de vacinação contra a raiva.
É, Domingos, esse controle é feito em todos os portos e aeroportos por fiscais do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional. Carolina Monteiro tem mais informações.
O cão Atos, da raça Labrador, está na família do diplomata Juliano Nascimento há quase 5 anos. Já virou um amigo inseparável, tanto que eles estão de mudança para o México e vão levar Atos junto.
Vai com a gente sempre, em todas as mudanças. É parte da família, um bicho que não sai de perto da gente.
Para levar o cachorro, Juliano terá que atender às exigências sanitárias do país de destino. No caso, é preciso ter o certificado zoossanitário internacional. Apesar de dar trabalho, o dono reconhece que as regras são necessárias.
O que é exigido é para proteger não só a saúde do bicho, mas também a saúde das pessoas, né? A família, né, que é dona do bicho, e das outras pessoas que vão ter contato com ele. Então, não acho tão rigoroso assim.
O Ministério da Agricultura tem 18 modelos de certificados ou sanitários internacionais para que os animais deixem o país. Alguns desses países exigem ainda que os animais estejam com um chip de identificação que traz informações como idade, raça, sexo e nome do proprietário. Para conseguir a autorização, primeiro é preciso procurar um veterinário. O profissional é quem dá o atestado de saúde do animal, que vale por 3 dias. E outros documentos que podem ser exigidos pelo país de destino, como explica a veterinária Gláucia Cristina.
A maioria deles exigem colocação do chip, que serve à identificação do animal.
Depois, com o atestado em mãos, é preciso ir até o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, do Ministério da Agricultura, para pedir o certificado zoossanitário internacional. O documento vale por 10 dias. Se a viagem demorar mais do que isso, pode ser prorrogado. Para receber um cão ou um gato vindo do exterior, a Vigilância Brasileira exige o certificado zoossanitário junto com um comprovante de vacinação contra a raiva, emitido pelo veterinário e assinado por um agente sanitário do governo do país de origem do animal. Já no caso de outros animais, como as aves, além desse documento, o passageiro precisa de uma autorização de importação. O fiscal agropecuário Marco Sá informa que, sem a papelada, os animais não podem entrar no Brasil.
O Ministério da Agricultura, através do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, tem fiscais, médicos, veterinários em todos os aeroportos internacionais do país. Então, eles atuam lá fazendo essa análise documental de toda a documentação sanitária do animal, que é exigida pelo país de destino. e emitindo a certificação zoossanitária.
Já o uso de bolsas e caixas de transportes para cães e gatos dependem de cada companhia aérea. As unidades do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional funcionam de segunda a sexta-feira em horário comercial. Todos os aeroportos dispõem do serviço. No Brasil, o certificado é emitido de graça. De Brasília, Carolina Monteiro.
7:10 no horário brasileiro de verão.
O Brasil assumiu esta semana o comando da Força-Tarefa Marítima da Força de Paz das Nações Unidas no Líbano, chamada de UNIFIL.
É a primeira vez que o comando da Força Marítima da UNIFIL fica sob a responsabilidade de um país não membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN.
O contra-almirante da Marinha do Brasil, Luiz Henrique Caroli, vai ser o comandante da Força Marítima.
Hoje, durante o programa Bom Dia, Ministro, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, afirmou que é uma missão semelhante à desempenhada pelos militares brasileiros que estão no Haiti e que a participação do Brasil na missão de paz no Líbano foi aceita tanto pelo país árabe quanto por Israel.
Essa presença de militares brasileiros na UNIFIL, ela conta com o apoio não só dos libaneses, mas também de Israel. Eu pude comprovar isso recentemente quando esteve em Brasília uma vice-ministra de Relações Exteriores de Israel, que viu com muito bons olhos a presença de militares brasileiros no comando da parte naval da UNIFIL. De modo que isso aí se insere no contexto de envolvimento do Brasil em esforços de manutenção da paz em nível mundial. Nós já temos uma forte presença na MINUSTAH, que é a missão de estabilização do Haiti, onde o Brasil mantém o comando das tropas das Nações Unidas e um contingente de mais de 2.000 soldados brasileiros que vão se revezando a cada 6 meses. Nos dá prazer e satisfação saber que chegamos ao entendimento com as Nações Unidas também para essa presença agora no Líbano. Ele é um país irmão de onde provém tantos brasileiros. Acredito que a maior diáspora de libaneses e sírios no mundo esteja precisamente aqui no Brasil.
É a Força-Tarefa Marítima, né? O cargo
exatamente.
Que foi assumido, não é, isso,
exatamente.
Ministro?
Exatamente. Isso foi coordenado, obviamente, com o Ministério da Defesa, que identificou os candidatos para participarem desse esforço e agora já estão lá desempenhando suas funções plenas no Líbano.
O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, também anunciou durante o programa que o tratado que cria oficialmente a União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, vai entrar em vigor no próximo dia 11 de março.
Segundo Patriota, a entrada desse tratado em vigor é um passo importante para o fortalecimento das relações entre os países sul-americanos.
A integração sul-americana é uma prioridade, temos trabalhado intensamente nessa direção. A primeira visita da presidenta Dilma ao exterior foi à Argentina, que é o nosso principal parceiro comercial e um parceiro estratégico fundamental na constituição e desenvolvimento do Mercosul. Para além do Mercosul, estamos trabalhando também para a integração no âmbito sul-americano como um todo, e a UNASUL é o mecanismo criado para esse objetivo. Agora, há poucos dias, o Uruguai depositou o instrumento de ratificação do tratado da UNASUL. E com isso, o tratado entrará em vigor no dia 11 de março, de modo que é uma notícia muito boa para todos nós que estamos comprometidos com esse projeto de integração sul-americana.
Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela já tinham ratificado o tratado, que precisava apenas da assinatura de mais um país para entrar em vigor, o que foi feito pelo Uruguai.
E hoje aqui em Brasília, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, se reuniu com o ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal, Luiz Amado.
Os ministros discutiram temas da agenda bilateral, como o aumento do comércio entre os dois países, e temas internacionais, como um acordo entre Mercosul e a União Europeia.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, no ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países, Brasil e Portugal, superou os 2 bilhões de dólares, com saldo de 927 milhões de dólares para o Brasil.
José Graziano da Silva, que no primeiro governo de Lula foi ministro de Segurança Alimentar, é o candidato oficial apoiado pelo atual governo brasileiro para concorrer ao cargo de diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, no período de 2012 a 2015.
A eleição vai ocorrer entre 25 de junho e 2 de julho em Roma, na Itália.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Graziano tem os conhecimentos acadêmicos, políticos e administrativos necessários para assumir a função.
Hoje, José Graziano da Silva afirmou que, caso seja eleito, uma das prioridades vai ser acabar com a fome nos países pobres.
O primeiro ponto é o tema da erradicação da fome. Nossa experiência, não só no Brasil, mas também na frente da FAO na América Latina, mostra que o tema de erradicar a fome nesse milênio é fundamental. Se nós não fizermos isso, não conseguiremos cumprir as outras metas do milênio.
A informática já faz parte do dia a dia de muita gente, né, Domingos?
Pois é, Kátia. Com o computador nós podemos fazer coisas sem precisar sair de casa ou do trabalho. Eu, por exemplo, pago todas as minhas contas bancárias pela internet. E quando quero comprar um livro, acho melhor procurar uma loja virtual.
É, e o uso da informática também já é realidade em muitas escolas do país. Pelo programa Um Computador por Aluno, PROCA, os estudantes contam com a ajuda de laptops para melhorar o aprendizado.
O programa entra agora em sua segunda fase.
Quem tem os detalhes é a repórter Carla Vatier.
No Centro de Ensino Fundamental da Vila Planalto, em Brasília, o computador e o quadro negro se complementam. A turma não abandonou o lápis e o caderno, mas ganhou um novo aliado. Os computadores portáteis, também chamados de laptops, são do programa Um Computador por Aluno, do Ministério da Educação. A escola usa os equipamentos desde 2007 e de lá para cá o comportamento dos estudantes mudou. A constatação é da coordenadora pedagógica da escola, Ana Paula Baute.
O interesse do aluno, o interesse de estar na escola, o interesse de participar da aula, de prestar atenção nos comandos do professor. Então foi uma mudança significativa. Os alunos ficaram verdadeiramente eufóricos com o projeto, eufóricos com o laptop. Então foi uma ferramenta com grande força motivacional.
A estudante Raíssa Veras, de 14 anos, gostou da ideia.
A gente sai dos livros um pouco, a gente distrai mais a cabeça, mas a gente distrai aprendendo. Por mais que a gente esteja brincando, a gente está brincando aprendendo.
O uso do computador na educação dá às escolas a oportunidade de trabalhar o conteúdo de uma forma diferente. Mas os benefícios vão além disso. Na escola da Vila Planalto, a mudança foi tanta que o colégio conseguiu antecipar a meta de 2013 do IDEB, que é o índice que o Ministério da Educação usa para medir o desempenho de aprendizagem dos estudantes. Quem conta é Erasto Fortes, secretário adjunto de Educação do Distrito Federal.
Um projeto como esse que o Ministério da Educação proporciona aos sistemas de ensino, ele colabora para que a escola avance no processo de modernização das suas tecnologias. O caso concreto do projeto que foi iniciado na escola da Vila Planalto, ajudou a escola a se organizar internamente no sentido de promover uma coordenação dos trabalhos pedagógicos de maneira mais coletiva. Todos tiveram que se envolver com esse processo, né? E ele acabou sendo um projeto integrador da comunidade educativa da escola.
Nessa nova fase do programa Um Computador por Aluno, o Ministério da Educação vai ajudar apenas na capacitação dos professores e não vai mais distribuir as máquinas. Agora, a aquisição dos laptops fica por conta de estados e municípios. A compra pode ser feita com recursos próprios ou por meio de financiamento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, colocou à disposição do programa R$ 650 milhões. Quem dá mais detalhes é José Guilherme Ribeiro, diretor de Infraestrutura em Tecnologia Educacional do MEC.
O número final de aquisição dessa rodada de compras depende do interesse dos estados e municípios. Para você ter uma ideia, no mês de janeiro, que é o mês de férias, nós tivemos 22 adesões somando, arredondando 70 mil equipamentos a serem comprados por estados e municípios.
Mais informações sobre o programa Um Computador por Aluno estão na página eletrônica www.uca.gov.br. De Brasília, Carla Vatier.
Ah, Domingos, ouvindo essa música eu lembro de quando eu aprendi a andar de bicicleta. Eu era pequena, fui passar férias lá em Quarteirão, na casa da minha tia Isabel, em Rio Novo do Sul, no Espírito Santo. E como lá as ruas eram bem tranquilas, eu e os meus primos podíamos andar o dia inteirinho de bicicleta. A gente ia pra todo canto e levava cada tombo.
Eu também, Kátia. Lá no interior de Goiás, a bicicleta, além de uma diversão, era uma mão na roda. Me levava pra vários lugares, na venda, no campinho pra jogar bola, principalmente pra escola.
Pois é, Domingos, mas tem muita gente, principalmente crianças no interior do Brasil, que andam muito a pé. Isso porque nem sempre os pais podem comprar uma bicicleta para os filhos irem para a escola, por exemplo.
É, Kátia, mas um programa do governo federal pode mudar essa realidade. O projeto Bicicleta Escolar, que faz parte do programa Caminho da Escola, já foi implantado nas 5 regiões do país, beneficiando muitos alunos que moram longe de onde estudam.
Na reportagem de Luciana Colares de Holanda, vamos saber como os estados e os municípios que ainda não fazem parte desse projeto podem dar bicicletas aos alunos.
BCCLTA. sou tua amiga bicicleta.
Chegar à escola ainda é um desafio para muitos estudantes brasileiros. Mesmo com transporte escolar, grande parte deles ainda precisa acordar de madrugada e percorrer longas distâncias até embarcar em ônibus ou mesmo em barcos, como nas regiões ribeirinhas. O problema não está só nas zonas rurais. Nas cidades também há regiões onde os veículos não têm acesso. E é nesses casos que a bicicleta vai entrar como alternativa para facilitar a ida para a escola. É o que explica José Maria Rodrigues de Souza, coordenador-geral de apoio à manutenção escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
Nós temos muitos estudantes que percorrem pequenas e médias distâncias, alguns até longas distâncias, para poder sair da sua casa e chegar ou na escola ou no ponto onde ele acessa o outro tipo de veículo escolar, o ônibus escolar ou o barco escolar. Então a bicicleta vai ser utilizada exatamente para isso, para facilitar o acesso aos pontos onde se pega o veículo escolar ou para facilitar o acesso, quando o aluno mora a pequena e média distância, à própria escola onde ele estuda.
O município de Mirangaba, na Bahia, já fez o pedido de 130 bicicletas. Segundo a secretária municipal de educação, Patrícia Miranda, a novidade pode ser mais uma arma contra a evasão escolar.
Na verdade, esse programa veio a calhar, porque ele oferece as condições aos nossos alunos, ele facilita ao acesso e também a permanência, visando o quê? Melhorar a qualidade desse transporte, viabilizando esse atendimento e, o melhor, atacando a evasão.
Em Santo Hipólito, município de 4 mil habitantes em Minas Gerais, a expectativa também é grande para a chegada das bicicletas. O estudante Renan Felipe Moreira, de 14 anos, conta como é difícil a rotina dele, que mora na zona rural.
Eu acordo 5h30, faz 20 para 6 e ando mais ou menos a distância dos 3 a 4 quilômetros para pegar o ônibus. Meio cansado, né, porque a distância que a gente anda.
Quem vai pagar pelas bicicletas são os estados e municípios. Para garantir um preço 30% menor que o de mercado, o FNDE já realizou um pregão de registro de preços a nível nacional, o que facilitou e agilizou o processo de compra, dispensando licitações. Mais informações sobre como aderir ao programa estão na página eletrônica www.fnde.gov.br. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Em www.fnde.gov.br, basta acessar no canto esquerdo da tela em Programas Caminho da Escola.
Voz do Brasil.
As escolas públicas de mais de 68 cidades do país vão participar este ano do projeto Educanvisa, promovido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
A ideia é preparar professores e agentes locais para ensinar em sala de aula conceitos de promoção à saúde e vigilância sanitária.
Nas aulas, os participantes recebem informações sobre os riscos do uso indiscriminado de medicamentos, noções sobre qualidade de alimentação e ainda sobre a influência da propaganda nos hábitos de consumo.
A gerente-geral de fiscalização e monitoramento de propaganda da Anvisa, Maria José Delgado Fagundes, explica como o projeto chega às escolas.
O material é dividido em temas. Nós temos manuais para os professores e profissionais de vigilância sanitária, que é o público que a gente capacita para depois executar. O profissional de vigilância sanitária é capacitado para ajudar a escola, para se personalizar na escola em algumas atividades. Temas são saúde, educação, vigilância sanitária. A gente apresenta vigilância sanitária para a escola, propaganda e consumo de medicamentos, alimentação saudável, propaganda e consumo de alimentos.
O Educanvisa também prevê visitas às farmácias, supermercados e outros estabelecimentos fiscalizados pela Vigilância Sanitária.
Mais informações sobre o projeto estão em www.anvisa.gov.br.
A Receita Federal apreendeu mais de 16 milhões de reais em mercadorias em Foz do Iguaçu, no Paraná, no mês de janeiro. Esse valor representa um aumento de 16% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Só em eletrônicos foram apreendidos mais de 4 milhões e meio de reais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Horário de verão termina este final de semana e quem está nas regiões sul, sudeste e centro-oeste vai ter que atrasar o relógio em uma hora à meia-noite de sábado para domingo.
Receita Federal, Polícia Federal, Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária começam a operação nos aeroportos para garantir a segurança na Copa do Mundo e nas Olimpíadas.
Brasil assume comando da Força Marítima de Paz da ONU no Líbano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos segunda-feira, boa noite e um bom final de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos, bom fim de semana e até segunda.